15 a 0, cabazada de Benfica. Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira novamente juntos para falar de Benfica com elevadíssima moderação e alguma estupidez. Hoje com uma novidade, Fábio Silva e Pedro Teixeira, desta vez eles sim em Ibiza e Pedro Teixeira no Vale da Morte do Porto, onde chove imenso. Pedro Teixeira, como é que está aí o tempo enquanto nós estamos com o areia no sapato e apanhando sol?
Primeiro, claramente estás alcoolizado, porque parece-me que referiste o meu nome duas vezes. Ou seja, estou contigo e estou aqui no Porto. Segundo, obviamente não estou no Porto, estou em São João na Madeira. E terceiro, está um calor arrasador hoje. Esquece isso do frio.
Estou embriagado. Nós estamos hoje em exclusivo em Ibiza, Pedro Pardal e Pedro e Fábio Silva, no carro. É um estúdio improvisado.
Estúdio barra sauna.
Sauna, sim, sim.
Nós temos um finalmente
outro. Só para...
Finalmente vão sentir fisicamente aquilo que eu sinto quando faço Quem Sou Eu.
Ah, suar. Hoje, yeah, hoje ainda mais impressionado pela Old Spice, o episódio de Deus. Meus caros, hoje é um episódio compacto, porque eu e o Pardal temos muito para beber ainda hoje.
Sim, temos um barco de marisco à nossa espera.
Exatamente, é um episódio compacto para falar dos temas mais badalados do momento. Eu começaria, Pedro Teixeira e Pedro Pardal, por falar do entusiasmo pela negativa.
Euforia.
Euforia pela negativa, assim é que é. Ramos e essa antevisão ao Benfica-Porto, o primeiro título da época que está em jogo. Meus caros, acabou a pré-época. Não acabou da melhor maneira. Benfica, são jogos de preparação, são jogos de teste. Está-nos a ouvir, Pedro Teixeira?
Perfeitamente.
Muito bem, estamos só aqui. Pronto. Passou aqui uma senhora com satélite apontado, podia diferir a rede. A pré-época acabou, duas derrotas, exibições não tanto arrasadoras como nós estávamos à espera. Já se sente alguma euforia pela negativa? Parece que o mote Pedro Teixeira pegou. Muitos adeptos, antes do jogo com o Burnley e com o Feyenoord, íamos ser campeões. Agora parece que não precisamos jogar a próxima época. Já estamos a pensar... Estamos a pensar na época de 2024-25. Pedro Teixeira, o que é que tem a dizer? Uma mensagem telegráfica aos nossos adeptos do Benfica sobre essa euforia estúpida.
Nós somos o adepto vive da emoção, não é? E muitas vezes o que acontece é esta tremenda elasticidade da euforia, que vai para um lado e para o outro, para a negativa e para a positiva.
Vou patentear essa plasticidade.
Elasticidade.
Jesus.
E portanto, os nossos adeptos ficaram algo preocupados, vou dizer assim, com os resultados menos bons. Acontece que, obviamente, que em pré-época o objetivo é preparar os jogadores, testar sistemas, testar os jogadores, etc, etc. Idealmente com vitórias. Vitória é sempre melhor que uma derrota, mas na verdade não é relevante para o sucesso da época. Não me preocupa. Até porque tanto um jogo como o outro têm histórias diferentes, com o Burnley, com os primeiros golos na parte em que estamos com as segundas linhas, e já contra o Feyenoord. De facto, apresentamos ali algumas debilidades em alguns momentos de jogo, mas é precisamente nestes jogos que isto tem a acontecer para corrigirmos para os jogos a sério.
Pedro Pardal, lembrar-se-á de um vídeo que nós fizemos o ano passado para fechar este dossiê? Primeiro, caro ouvinte, vamos lançar mesmo a camisola com o cara Pedro Teixeira dizendo diga não à euforia pela negativa. De resto, eu esqueci-me de falar dos nossos 15 das opiniões, mas falamos para a semana. Pedro Pardal, lembrar-se-á de um vídeo que fizemos o ano passado, quando as coisas estavam a correr mal, que era juntos.
Ah, não sei o quê. Sim, sim.
Juntos, não sei o quê.
A época acabou de começar. Temos que fazer um novo vídeo.
Temos que fazer já um novo vídeo.
Que mensagem para os adeptos que fica, Pedro?
Acordem, seus burros. É o que ainda nem começou, pá. É o que ainda nem começou. Já está tudo desesperado, pá.
É sintoma,
já vejo mal está a dizer que não jogamos nada, que não temos nada, que partimos atrás do Sporting. É, pá. Controlem-se, pá. Controlem-se.
Miguel Sousa Tavares que diz que o Sporting parte à frente do Paço de Ferreira, se calhar, como hoje comentávamos,
sim.
Para ser campeão. Vamos lá, Benfica, isto é sintomático no clube. Vamos lá, arrebitar, elevar a barra. Vamos lançar
elevar a barra.
Prepare-se porque vêm novidades. Vamos elevar a barra todos com uma campanha 15-0. Meus amigos, um tema que não está a ajudar ao entusiasmo, ou à euforia pela negativa, é o dossiê Gonzalo Ramos, que a bola adianta que está muito próximo de juntar ao PSG. O Fabrício Romano também já deu essa validação à notícia. Pedro Teixeira, parece que o molzinho vai ser molzinho para Paris. O Benfica, o timing, qual é o teu comentário? Porque é isso que nos interessa mais, não é propriamente a venda. O timing é péssimo?
É, acho que o timing é o pior de todos estes dados que temos acesso neste momento sobre a transferência. Vocês sabem que eu sou um grande fã de Gonçalo Ramos. Por mim, ele estaria até ao fim da carreira no Benfica, mas obviamente que isso não segue este tipo de linhas. A nossa política de plantel e do próprio jogador, naturalmente. Mas, de facto, pá, a saída começou a parecer óbvia.
Não pareceu de rajada? O Benfica estava muito calmo a nível de vendas, de repente sai Ramos. O que é que terá acontecido ali?
Pronto, acho que o mercado esteve muito ameno, como eu dizia, em off, até o momento, e continua a estar com uma transferência grande aqui e acolá, mas nada de muito extraordinário. E isso acaba por impactar, sobretudo, estas transferências que implicam verbas mais avultadas. Mas na conferência de imprensa do Roger Schmidt, no balanço de pré-época, começamos a perceber que isto ia ser uma inevitabilidade. Não interessa, não vou repetir. Porque o próprio Roger Schmidt lançou essa hipótese de perder jogadores, em particular Gonçalo Ramos, e quando um treinador fala assim, acho que já tenho indicação da estrutura de que algo vai ter que acontecer. E pronto, e nem menos passado uma semana, se calhar nem isso, surge esta notícia. Podemos vir a discutir quando isto for final, quando os valores forem finais, os montantes da transferência, se foi um bom negócio, se não foi. Preocupa-me duas coisas: o timing, como dizias, porque de facto é uma semana do. Eventualmente até vai ser menos de uma semana do jogo da Supertaça, um jogo importante porque tem sempre um título, é um título que estamos a disputar. Não é um cenário muito positivo para o Benfica, porque não temos uma segunda linha óbvia, um substituto óbvio. Não me acredito que o vamos contratar neste espaço de tempo até ao jogo, e mesmo que fôssemos, esse jogador precisaria de tempo para se integrar nos processos do Benfica. Portanto, não é bom desfalcar a equipa numa posição tão, tão importante neste momento. Enfim, pode haver algo que justifique isto, nós nem nos sabemos com todos os negócios. E depois a minha segunda preocupação, só para terminar, tem a ver com o que eu acho que é difícil, a dificuldade em substituir Gonçalo Ramos, porque conseguir um bom ponta de lança no mercado atual, titular, claro, não é fácil, sobretudo não é fácil no sentido que temos que despender muito dinheiro. Portanto, a venda deve ser mais alta possível a nível de valores, dinheiro, para que possamos ir buscar outro ponta-lança e ainda assim ter aqui um saldo interessante em termos de custo e de entrada de dinheiro.
Fala-se de 65 milhões mais 15 por objetivos.
Pois.
Dizia João Zinho ontem numa crónica, numa opinião, que é um mecanismo que o PSG encontrou para fugir ao fair play, portanto serão 80 milhões garantidamente, o pacote deve ser fácil de atingir. Pardal, pergunto duas coisas. Se é um valor que te interessante para um jogador que é formado do Benfica, o Benfica não o comprou, ao contrário de Darwin, que ainda deu 20 e tal milhões, ou Enzo, que foi um caso semelhante. Pergunto se é um valor interessante para um jogador jovem, titular do Benfica, 27 golos, que se destacou no Mundial em particular. E ao mesmo tempo pergunto se ainda assim, mesmo sendo um valor interessante, se de repente o mercado do Benfica passou a ser um cocó. Porque do nada, antes de a dias de um. O mercado do Benfica estava a ser ótimo. A dias de um título importante, é sempre um jogo importante, o Benfica pode perder o seu jogador mais importante. O que é que te parece? É um mercado cocó ou vai em linha do que o Rui Costa dizia? Se estás a forçar a barra, se queres sair, sai. Não quero que haja jogadores contrariados. O que é que te parece?
Não sei, essa parte do jogador forçar a barra, não sei. Isso aí acho que está-se a levantar um rumor acerca disso sem um dado concreto. Não sei se o Gonçalo Ramos é esse tipo de jogador, de dizer que quer sair só porque quer sair. O timing, já concordamos que é péssimo, não é? Ainda por cima, tendo em conta que não temos alternativa, deixa-me um bocado apreensivo, precisamente porque não vamos ter um jogador a tempo de um jogo importantíssimo como é este com o Porto, porque é sempre uma supertaça, é sempre um título, apesar de já ter comentado contigo que é o título que eu menos valor dou, mas isso sim, é uma coisa muito pessoal, desde sempre nunca achei supertaça nada de jeito, mas é sempre um jogo com o Porto, antes de começar a época, acho que seria excelente ganhar, até pelo ânimo que dá para nós e por outro lado, o lado negativo para o Porto se perder connosco, não é? E não estou nada confiante de jogarmos contra o Porto com o Musa na frente. Sim. Fico um bocado triste com este tipo de negócio. Acho que o Garte sempre 60 milhões, salvo erro, certo, com o PSG.
65.
Não, 65? Pronto.
65.
65 mais 15. Sim. Eu não sei quais são os mais 15, qual é o objetivo. Mas ficava mais contente e acho que amenizava um pouco a saída seria ver o Benfica a vender pelos 80, que se falava que o Benfica estaria apenas disponível a partir dos 80, aliás.
Perdão, 60 milhões, o Garte, desculpa.
60, não é?
Uhum.
E nós estamos a ver ponta de lança, um ponta de lança com ainda uma margem de progressão e que o ano passado marcou quase 30 golos.
Sem penaltis.
Sem penaltis, acho que acaba por ser um negócio pouco vistoso, vá, por assim dizer, e prejudicial para nós.
Para dizer.
Porque não vamos conseguir substituir o Gonçalo Ramos em tempo útil, e nem em tempo da supertaça, nem provavelmente a tempo de começar a campeonato.
Parece-te, pergunta-te de resposta rápida, como é que fica de repente passou a ter um mercado desfavorável?
Epá, neste momento agora, já, eu não estava muito preocupado com a questão do guarda-redes e do lateral direito, né? Que é o que temos vindo a falar, que era o déficit, né? Mas tendo em conta agora lhe juntamos também um ponta de lança titular,
certo,
a coisa já fica um bocado mais grave, não é? O mercado fecha no final de agosto, certo?
Sim.
O campeonato vai começar, acho que começa a ficar um bocado complicado. Neste momento estava uma situação que parecia controlada, neste momento parece um bocado, podemos quase falar em, parece que falta um bocadinho de planeamento lá,
Sim.
por assim dizer. Estamos a deixar para um lugar muito a questão do guarda-redes, andámos muito tempo a insistir no Bento. E acho que andámos muito tempo a insistir, porque não tínhamos plano B,
Sim.
exatamente. Agora é que, entretanto, andámos a ver outro guarda-redes. O lateral direito nem se fala neste momento. Parece-me que o João Vítor, se calhar, vai acabar mesmo por ficar como alternativa ao lateral direito. E mais importante do que estes dois é a questão do ponta-lança titular. Eu não vejo o Benfica, por exemplo, aí buscar um Gimenez que vale 40 ou 50 milhões. Epá, acho que é demasiado. Mas não sei. E tirando esse, também não vejo outro
Sim.
que custe também muito menos.
Fala-se em Beltrán, um jogador que era médio, o Pedro Teixeira falava-se ontem. O Pedro Teixeira tem muitas coisas a dizer, já te passo a palavra sobre Beltrán, Pedro Teixeira, tens um dado relevante para os nossos caros. Mas o Benfica, assim, de repente passa a ter um mercado desfavorável. Parece, dá a sensação que o ano passado se planeou melhor, mesmo tendo um plantel pior, porque também havia a Liga dos Campeões, não é? Fez-se
Sim,
tudo muito cedo,
sim.
apesar de tudo. Este ano, sim, guarda-redes, ponta de lança de repente e um defesa de direito. Fala-se em Trubin, mas poderá já estar a caminho de Milão. Pedro Teixeira, agora falando do dossiê muito rapidamente daquilo que poderá ser o substituto de Ramos, fala-se em Jiménez, seria curioso o Benfica acabar por ir buscar três jogadores ao Feyenoord, de resto uma equipa que tem um sistema muito semelhante ao de Roger Schmidt, contra quem o Roger Schmidt sempre teve dificuldade, seria interessante trazer jogadores que já estão mais ou menos habituados a um esquema parecido com o seu. Fala-se em Jiménez ou Beltrán. Destes dois, qual é que acha que é melhor? Considerando aí umas visões que teve.
Antes de ir às visões, falar sobre o Jiménez, que me parece ser aquele que entra naquele lote de jogadores que são os preferidos do treinador, não é? Um pouco como o Coxo, que já desde janeiro que o estamos a namorar, e o Osnes, que veio logo no início do ano, mas que provavelmente não estava no radar, da estrutura, mas que o treinador identificou, gosto muito, estes gajos têm que vir. Se isso valida as decisões, acho que correu bem ou vai correr bem na questão do Osnes e do Coxo. Eu não conhecendo muito bem o Jiménez, espero que seja. Tenho que confiar no Roger, não é? In Roger we trust, mais uma
Aí
vez.
está.
Será Jiménez ou Jiménez?
É Jiménez.
É que
Agora,
o Benfica era Jota, isto é
mas é igual, é igual.
Agora, eu tive um sinal muito forte
Aí está.
neste momento que estamos. Numa altura de fé, de festa, de festejar a religião e etc.
Isso é bem, caro ouvinte, isso é bem, isso é bem.
E ainda outro dia, eu não conheço o Beltrán, não conhecia, não fazia ideia quem era sequer. E estava a assistir a Sport TV, um pequeno programa qualquer, onde falavam desse rumor, da possibilidade de ir do Beltré para o Benfica. E eu achei interessante, fiquei atento, não sabia quem era. Ouvi ali 2-3 minutos e, de repente, mudo para a Sport TV, para outro canal da Sport TV, onde estava a dar o River Plate. O Beltré é jogador do River Plate. E nesse preciso, foi uma questão de um segundo. Um segundo depois, River Plate marca. E quem é que marcou? Beltré. E eu, a partir. Eu não sou muito de acreditar no sobrenatural, mas opa, acho que isto é um sinal. É um sinal fortíssimo. Os deuses estão-nos a mostrar que o Beltré pode ser a solução. De resto, também acabei por mediante esta situação, acabei por ver o resto do jogo. Pareceu-me. Obviamente não se pode tomar uma eleição sobre um jogador com base em 60 ou 70 minutos.
Os joelhos e com velas à volta.
Exatamente. É.
Mas gostei do que vi, pareceu-me um jogador com o mesmo espírito, com as mesmas características ao nível da pressão.
Está tudo com a mesma espírito, alma.
Espírito, eu estou muito espirituoso hoje, já esquecer. Com as mesmas características de pressão alta, ajuda muitos colegas no processo de pressão. E muito bom nos apoios, que eu acho que é algo que o Gonçalo Ramos faz muito bem e que íamos ter sempre falta, íamos sentir sempre falta de um jogador com essas características. Não tanto, não me parece que o Muda seja tão bom, por exemplo, nesse aspecto. O golo que ele marcou, que eu vi, o golo de sinal, foi um golo a Gonçalo Ramos, por acaso, uma antecipação à defesa no primeiro poste. Portanto, não sei. Com a saída de Gonçalo, espero que... ou pela fé, ou pelo que o Roger Love prefere, que escolhemos o jogador certo. Custa-me dar-nos 40 ou 50 milhões, que é o preço que se fala do Jiménez, mas vamos ver.
Muito telegraficamente, Pedro Teixeira, vindo do Jiménez, supõe que era 40 milhões, num negócio em que o Benfica quase não faz dinheiro.
Sim.
O dinheiro do Ramos, comissões, etc., dá de sobrar 40 milhões. Dar 40 pelo Jiménez. Tu importar-te-ias, quase troca por toca, sem compensação financeira?
Opa, acho que sim, porque muito rapidamente, só acho que sim, acho que em termos de saldo não é muito positivo, até porque o Gonçalo vai ter aí comissões, e fala-se nas comissões do tempos de viarismo, enfim, não teremos muito tempo a falar nisso, mas é lamentável. E a verdade é que nós até podemos ter o dinheiro disponível, mas sempre que estamos a comprar um jogador, a subir a fasquia, a ir para os 40 milhões, já fomos aos 30, perto disso, agora vamos para os 40, depois para os 50, isto é tudo, corre tudo muito bem quando o jogador rende, quando o desportivamente é bom e depois ainda nos dá rendimento financeiro mais à frente. Mas isso não der, porque nós ainda não experienciamos isso, não é? E isso é sempre um risco.
De Tomás, Bolinha, Weigl, foram 3 de 20 milhões.
Pois, uns perdemos dinheiro, outros não, mas agora estamos a levar a fasquia, não é? Veja-se o que está a acontecer com o João Félix, com o Atlético a estender ao máximo a permanência dele no Atlético, porque simplesmente não consegue arranjar uma forma de compensar o investimento que fez no jogador. Não quer comparar com o João Félix em termos de esportivos, só na vertente financeira. E nós começamos a correr esse risco, não é? Porque o jogador pode ir por 40 ou 50 milhões, até pode ter uma lesão e acabar ali, nunca acaba, mas acaba, perdemos sempre ao nível do rendimento esportivo. Portanto, a mensagem é, há muitos riscos associados e começa-me, se calhar isto é conservadorismo a mais, mas...
Tens que ir à missa.
Não, pelos vistos já estou bastante suficientemente conservador, mas talvez o mercado vai caminhar por um caminho, vai seguir um caminho que não tínhamos outro rumo, e começa a saber isso, nós não temos outra forma de reforçar plantel com jogadores de topo sem ser assim por valores avultados.
Beltrão, um jogador que foi médio, 1,75, mais de jogo apoiado, não tão finalizador, matador. A Jiménez, um jogador mais agressivo, mais finalizador, nem parece mexicano, de resto.
Ou não.
Nesses atributos, vamos ver qual é que é a solução que fica desarrasca. Agora, Pedro Pardal, de resto, deixa-me só dizer, também vou ver as capas quando vier, se vier Beltrão, além de Teixeira teve uma visão.
A visão de Teixeira.
A visão de Teixeira, além dessa.
Isso era bonito.
Gol de, se ele jogar mal, Cicrano e Beltrão. Sicrânia, ah não, jogo de mau jogo de Sicrânia e Beltrán. Cenas assim, só.
É o primeiro nome dele?
É capaz, não faço ideia. É Beltrán primeiro?
Não sei.
Não, não, Sicrânia que estavas a dizer.
Ah, não interessa. Vem aí, Supertaça. Exatamente, vem aí, Supertaça. Temos, eu diria, é um jogo por si só quente, Pedro Pardal.
Quente, está quente.
Com o Porto, sim, nós estamos a arder no carro. Para fechar, espera-se um jogo. Eu tenho suor a escorrer
por todo lado. Completamente, completamente.
Jogo. Estamos a destilar o álcool. Estamos a... É um jogo quente. Se espera agressivo e suado, é um jogo suado. Pedro Pardal, é a grande preocupação. Quem vai jogar?
Quem vai jogar
Musa ou tem stat é preocupante. Um ou outro, ainda assim, no mal, quem é que fez?
Se calhar o Musa, porque já está mais, tempo no Benfica, tem jogado mais do que o Tengsted. O Tengsted, o pouco que tem jogado, também não tem mostrado assim nada de especial. Muito estático, muito gordo. Acho que para já não serve, vai ter que ser o Musa, como é óbvio. Também não vejo, o Schmidt a apostar numa estratégia em que não envolve um ponta-de-lança, apesar de na época passada, salvo erro, houve uma vez que tentou o Gonçalo Guedes, não foi? Uhum. Ponta-de-lança. Uhum. Neste momento nem dava, porque o Gonçalo Guedes está lesionado, mas não estou a ver ele a tentar isso. Acho que vai mesmo apostar no Musa, e depois é esperar que o Musa mostre em campo.
É rezar
para que o Musa... mostra afinal o que tem mostrado tanto em palavras a dizer que quer jogar, portanto acho que esta é a oportunidade do Musa.
Sim,
mas
sim.
Eu acho que ele não vai vingar. O Musa não tem as características que a nossa equipa precisa para ser titular.
Sim.
Do Benfica. Fico um bocado apreensivo, porque sim. Não ter um jogador com as características do Ramos no jogo contra o Porto, acho que entramos já a perder, salvo sim, entre aspas, sim. Vá.
Não querendo enverdar pela euforia e pelo negativo.
Mas tendo em conta o nosso histórico.
Sim.
Com o Porto, sabemos como é que o Porto... Já toda a gente sabe de cor e salteado como é que o Porto vai jogar. Eu acho que o Benfica tem que ser muito inteligente neste jogo.
Sim.
E tentar contrariar isso. Quer dizer, o Benfica só vai para este jogo não sabendo já que o Porto nos vai cair em cima logo à saída da grande área, não é? Não arranjar uma alternativa de jogo para contrariar essa pressão.
Para aliviar a pressão, sim.
Epá, então mais vale nem entrar em campo, mais vale dar logo a supertaça ao Porto. E acho que o Benfica tem, obviamente, aquilo para ganhar ao Porto. O Porto também não fez uma pré-época brilhante. Mas o Porto, sim. Neste momento, está com a motivação lá em cima, vai jogar contra o Benfica, não é?
Sim.
Sabemos como é que é. E ainda por cima, agora, também vão usar este fator. Eles sabem que o Benfica vai entrar em campo também um bocado...
Fragilizado
por já não ter o seu ponto de lança de referência.
Sim.
Por isso...
E não é só essa questão, Pardal. É a questão do Benfica que se reforça com os jogadores de 30 milhões. Vamos,
sim.
Tem Di Maria, vamos
sim,
cair em cima deles.
Sim.
Di Maria parece que vai estar... nas miras,
do Porto. Não tenho as dúvidas.
Acho que o Bá vai estar na mira. Acho mesmo que eles são cabrões, são mauzinhos, são estúpidos ao ponto de apontar a mira ao Bá, porque o Benfica não tem alternativa ao Bá. Aliás, eu quero mesmo acreditar que quando passado foi isso que aconteceu.
Uhum.
O primeiro jogador que se lesionou do Benfica foi o Bá, muito cedo no jogo, na Luz. Esperamos um jogo muito físico, que é isso que o Porto faz bem, de resto, é essa garra de Sérgio Conceição. Pedro Teixeira, Benfica Porto. Qual é que tu achas que parece que deve ser a fórmula para aliviar essa pressão do Porto? No meio-campo em particular, Florentino com Coxo, Auschwitz com Coxo, o que é que parece?
Eu acho que... devíamos cimentar a solução Auschwitz com Coxo.
Ele estava distraído, deixa eu.
Não, não estava. Estava a pensar no que ia dizer, sinceramente. E parece-me que... Mas não me parece que vai ser o que vai acontecer. Tenho o feeling que o Roger Schmidt vai optar pelo Florentino para nos dar mais estabilidade no meio campo, sobretudo no processo defensivo. E provavelmente vai colocar novamente o Austin à esquerda e o Di Maria à direita. Portanto, e vai preterir provavelmente João Mário. Mas continua a ser um prognóstico difícil de fazer.
Aí acabou?
Acabou.
Não, acabou. Não
percebi. Sim.
Eu estava difícil. Foi um parto difícil aqui.
O calor está.
Tá. um jogo que...
E agora o Schmidt surpreendia e jogava com o Rafa e o Di Maria na frente.
Com dois pontas lança.
Uhum. Não me acredito.
Não,
também não.
Não acredito. Não acredito.
Mas agora, pau, hein? Entrava assim.
Eu até sinceramente nem sei se não tenho estado, sinceramente. Mas pronto, como na prioridade na hierarquia está o Musa em primeiro, é capaz de ir Musa primeiro. É um jogo que Pedro Teixeira, muito rapidamente, só para complementar mais um pouco o pouco que disseste, parece que era importante a vitória do Benfica para embalar bem na época.
Acho que
mas diz rápido.
Não, é...
Está sempre para a época, homem.
Está sempre impressionado.
É sempre importante começar bem. E este jogo, até pelaquela questão que falámos no início da euforia pela negativa, não, acho que seria mal se não entrássemos com uma vitória ou com um resultado... Uma vitória, só a vitória que é um resultado bom neste jogo. E poderia aumentar este tom de crítica, embora não acho que fosse decisivo para o resto do campeonato. No entanto, seria sempre muito, até pelo efeito positivo que tem no Benfica e pelo efeito negativo que tem no adversário, começarmos este jogo com uma vitória e um pouco na linha do que foi o ano passado, não é? Que começamos a ganhar os jogos todos, isso acaba por ser um comboio de confiança que ajuda a equipa. Portanto, sim, acho que era importante ganhar.
Para fechar, caro ouvinte, vamos às opiniões dos 15, porque é importante, não foi no início e vai ser agora. Dizem os nossos 15, à pergunta quem deve ser para ser de coxo no meio-campo, a esmagadora, não é a esmagadora maioria, 48% diz Florentino, 38% Auschwitz, 5% João Neves, 10% Teixeira.
10% fui eu, puta.
Indicam Pedro Teixeira, atenção. À pergunta, onde deve jogar Auschwitz? Temos várias opiniões. A maioria diz meio, portanto, a 8, meio campo central, diz Ricardo Monteiro. Meio campo central. Ana Sousa diz, dependendo dos jogos no meio campo, outros na ala esquerda, muito bem. E diz Alberto Santos, para mim era um 4-3-3 e ao meio Tino, para equilibrar defensivamente, para que Auschwitz e Coxo façam supressão no meio campo, o adversário. Ir à frente de ataque com Neres e Ramos e Di Magia. Pois agora Ramos não vai ser possível.
Pois.
É pena. Pode ser o Teixeira, vai do meio campo. Se calhar vai Auschwitz.
Se calhar.
Vai o Auschwitz para a ponta de lança.
Vai tirar o gol ao Haaland.
Exatamente, na seleção da Noruega. Meus caros, foi um compacto de suado. 15 a 0. Muito suado e muito quente. É o episódio mais quente.
Estou a beber o meu suor.
É isso. Temos os dois num carro, num espaço muito pequeno, a suar. Isto é muito íntimo. Muito íntimo. Caro ouvinte, foi Cabazada de Benfica. Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira voltam para a semana. Esperamos nós, como Teixeira da Sarri,
mais frescos.
Esperamos nós mais frescos. A Old Spice vai ter que reforçar, vai ter que pagar o dobro. Esperemos nós também com um caneco no Palmarés, nessa vitória contra o Porto na Supertaça. Meus caros, até para a semana. Muito obrigado por estar aí connosco.
Que exagero!
Teixeira, muito obrigado.
Já morreu.
Já foi embora.
Abraço!